Cara, você tem que ver esses vídeos que eu tô te mandando, cara. Depois Dá uma olhada aí.
Depois eu vejo, Thiago. Pô, minha conta... Thiago, me passa a senha da tua conta pra eu ver se tá tendo algum problema aqui no você.
Cara, olha esse vídeo aqui, cara. Olha aqui.
Depois eu vejo, cara, vídeo de gatinho, pô, gato, você vê.
Caraca, muito maneirinho.
Cara, tô falando com você, Thiago. A senha do Você TV, qual é a tua senha?
É Vasco 98, tenta aí.
Pô, tinha que ser adotado, né, cara?
E na moral.
Meu pai deve ter te achado na lixeira pra torcer pro Vasco, né? Não é possível.
Vou falar pra tirar da conta, hein?
Ó. Ué, na tua conta tá a mesma coisa. Não tô conseguindo achar os vídeos da igreja. O culto já começou, era pra estar com a transmissão ao vivo. Cara, não é possível. Será que baniram a conta da igreja?
Ah, cara. Você tá todo abitolado, hein? Meu Deus do céu. Você deve estar procurando errado isso aí, cara.
Cara, aqui, ó. Não tô bitolado não, cara. Duas semanas atrás, não lembro o que aconteceu no meio da conferência, cancelaram a transmissão ao vivo. Tava com supostamente palavras ofensivas, alguma coisa assim que tava no corte lá.
Cara, com certeza a igreja fez alguma coisa errada pra
não fez, cara. O que a igreja vai fazer de errado, cara?
Ô, Marco, pregar o evangelho? Tá? Daqui a pouco ela volta, fica tranquilo, tá? Show? Mas não esquece de ver os videozinhos do gatinho, hein?
Isso é um absurdo, cara. Não é possível.
Maluco, apaga isso, cara.
Apagar o quê, cara?
Olha aqui, tem um monte de gente comentando já, cara. Você quer ser cancelado? Quer ser preso? Me fala.
Cancelado por quê, cara? Só postei dois versículos.
Caraca, você não sabe que agora é crime qualquer manifestação religiosa que incita ódio, principalmente o evangelho. Apaga isso, cara.
Cara, olha só. Eu sei que a gente foi criado na igreja que tu é meio da pavirada, mas evangelho aqui. Ser ofensivo já é demais, cara. Aqui. Eu só postei dois versículos. Ó, que discurso de ódio que
tá
tem,
alguma
cara?
Alguma coisa? Nada.
Ih, não?
Nada. Aí, viu o que você arrumou? Cadê?
Caraca, baniram a minha conta. Não tem nem 10 minutos que eu postei. Só falta daqui a pouco a polícia bater na minha porta. Que venham, sei lá.
Cara, eu não sabia, cara, o que aconteceu isso.
Polícia, polícia! Você está sendo preso.
Agora tu vai colocar. Agora tu vai ter que me defender. Bota aquela faculdade que nossos pais pagaram.
Será que a gente vai ter que esperar por esse momento para que a gente possa reagir a tudo aquilo que nós temos sido cerceados? A nossa liberdade de expressão, de expressar aquilo que nós cremos, independente da censura, independente dos moldes que estão querendo nos colocar, né? É uma reflexão para essa noite, né? Que a gente não espere a perseguição chegar para que a gente possa anunciar o evangelho. É, gente, tá bom já, a polícia já veio. A irmã não vigiou, a irmã de mão. Pô, pensei que quando tu entrou que tu que era a polícia. O pessoal não respeita mesmo, não, mas vamos lá. Gente, corta o som aí, por favor. A polícia já veio. Obrigada. Obrigada. Será que a gente vai ter que esperar a perseguição chegar para que a gente comece a anunciar o evangelho? Será que a gente vai precisar a perseguição chegar para a gente começar a orar, orar por Israel, orar pelos menos favorecidos, orar por todos aqueles que nesse momento sofrem perseguição? Queria convidar a você ficar de pé, você que já colocou o seu envelope. parece uma coisa distante de nós, né? Mas não é. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã daqui da igreja e ela falou uma coisa que está acontecendo com o Facebook dela. Ela começou a anunciar sobre esse filme Som da Liberdade. Som, né? Som. Som da Liberdade. E ela começou a falar sobre esse filme, divulgar sobre esse filme, e a conta dela começou a ter problemas. Então, não está distante de nós. Não está distante da gente escolher o que a gente vai passar, o que a gente vai transmitir, por exemplo, dessa reunião. Não está distante de nós. E a igreja do Senhor, nesse momento reunida aqui em Irajá, precisa reagir. Amém? Nós precisamos desejar ardentemente continuar a pregar o Evangelho. Eu vim com a camisa hoje de Maranata. E esse é o apelo do meu coração, que ele volte, rapidamente ele volte. E esse precisa ser o desejo do seu coração. Eu falei para os alunos, o Fernando está aqui, né, o diácono Fernando, ele é meu aluno, e eu falei isso sexta-feira. O quanto nós estamos dispostos a morrer por Jesus. O quanto nós estamos dispostos a nos colocarmos na brecha para que o Evangelho não pare de ser pregado. Enquanto nós temos liberdade, aqui no Brasil nós somos completamente livres para ir para a rua. Ninguém vai preso porque prega o Evangelho na rua. Mas essa não é a realidade da igreja no mundo. Nós podemos alugar um imóvel e colocar uma igreja. Aqui no Brasil isso é fácil. Lá fora não é essa a realidade. As leis são mais difíceis. As condições são mais difíceis. Nessa hora tem gente respondendo o processo porque decidiu pregar o Evangelho. Eu queria convidar você, levante um clamor nessa hora. Ore pelos homens e mulheres que nesse momento estão reafirmando que as suas vidas são para o Senhor, que elas nasceram para pregar a palavra, para anunciar o plano da salvação. E dentro dessa igreja aqui, existem esses homens e mulheres que decidiram entregar as suas vidas em prol da pregação do Evangelho. A Bíblia diz: quem deseja ganhar almas, sábio é. E no Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz assim: e ele disse, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Cadê os homens e as mulheres que vão expulsar demônios? Falarão em novas línguas. Onde está o povo que vai falar em novas línguas? Pegarão serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que viverão o Evangelho, ainda que lhes custe a vida? Onde estão? Vamos orar? Levante sua voz. Começa a dizer: Deus, abençoa os meus irmãos que nessa hora estão na linha de fogo para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação nos palácios, nas favelas, em todo lugar, na linha de tiro, em todo lugar. Levante a sua voz agora. Pai, no nome de Jesus, nome de Jesus, nós abençoamos agora todos os pregadores da palavra. Homens e mulheres, pastores, missionários, evangelistas, homens simples, mulheres simples que decidiram entrar na categoria de sábios porque têm pregado o Evangelho e ganhado almas para o Senhor. Deus, coloca esse desejo ardente no nosso coração de comunicarmos o teu Evangelho, de comunicarmos que Jesus tem vida e vida em abundância. No nome de Jesus, usa-nos, Senhor, usa essa igreja. Usa do irmão que foi recebido aqui hoje, até o irmão mais novo, mais antigo nessa casa. Usa os pastores, usa os obreiros, usa os levitas, usa os professores, para que a tua palavra continue sendo anunciada, ainda que tudo dê errado, ainda que todas as portas se fechem, nós continuaremos anunciando que só Jesus Cristo é o Senhor. Que só Jesus Cristo é o Senhor. E não há salvação fora dele. No nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Pastor Diego.
Antes de ler o texto dessa noite, eu estive, como eu disse, né, num GF nessa semana, e cantaram uma música que eu gosto muito, e me lembrou, diz assim: Espírito, encha-me. Que camisa bacana, hein? Espírito, enche a minha vida. E enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encho. Mais uma vez, somente aqueles que desejam mais, digam: Espírito, enche. Enche a minha vida.
Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
Diante do teu
Senhor está cuidando de mim.
Oh, aleluia. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Me ajuda aí, fala para 3, 4. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Aleluia, pode tomar o seu lugar. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente está junto. Oh, aleluia. Enquanto você adora, Ele cuida. Enquanto você clama, Ele opera. Enquanto você se derrama, Ele está derramando sobre a tua vida algo muito lindo e poderoso. Ezequiel 37, versículos do 1 ao 5. Eu tenho, nesses últimos dias, estudado o livro de Ezequiel. E é um livro, assim, profético e muito complexo. É um conteúdo muito complexo. Você precisa, assim, estudar, você precisa se concentrar, pedir a Deus muita revelação diante de tudo que é falado. Ezequiel, ele profetizou, é contemporâneo de alguns outros, como, por exemplo, Daniel, na época do exílio. Deus levantou Ezequiel dentro do palácio, e ele fez a diferença dentro. Ezequiel, ele estava do lado de fora do palácio. Talvez Deus está te levantando para profetizar dentro do palácio. Mas talvez você nunca vai pisar num palácio. Mas o importante é que você esteja no lugar onde Deus te colocou para profetizar e ser boca de Deus. Se é dentro, amém, tem seus desafios. Se é do lado de fora, glória a Deus, tem seus desafios. Mas o mais importante é fluir debaixo da unção do Espírito Santo. Ezequiel 37 é um dos textos proféticos, eu acho que é um dos mais famosos, né? Da Bíblia, com certeza do livro de Ezequiel, mas da Bíblia também. E diz assim, quem achou diga amém. Amém. Ezequiel 37:1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize. Então o Senhor disse a Ezequiel, profetize. Então o Senhor te diz nessa noite, e eu falo essas palavras debaixo da autoridade do nome do Senhor, profetiza, meu irmão, profetize, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. E eu quero enfatizar essa última frase, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Que o Espírito Santo possa trazer revelação à tua vida, através dessa palavra, que você possa reviver, em nome de Jesus. Eu coloquei o tema dessa mensagem, uma palavra em hebraico. Até o diácono Samuel falou, hoje você vai ter aula de hebraico, né? Hoje, cadê o diácono Samuel? Tá por aí. Hoje, um monte de palavra, né? Kadosh, teve outra aí também. Adonai. E agora, Ruach. Eu acho que se pronuncia assim. Eu até pedi hoje de manhã desculpa, se tiver algum professor de hebraico, algum rabino aqui nessa noite, né? Evangelista Claudão, pastor Joelson, pastor Regis, rabino, irmão, rabino. Pastor Rafael, então, se o português ele fala desse jeito, imagina ele falando em hebraico, irmão. É uma coisa assim surreal, né? Peço licença aos meus amados amigos, companheiros. Eu já vi que essa palavra, alguns falam ruá, alguns outros falam ruás. Na Bíblia de estudo que eu tenho em casa, está desse jeito que eu coloquei aí no tema. Inclusive, parabéns ao nosso time da mídia, que hoje estamos estreando um banner em 3D, hein? É forte demais. A galera é top, hein, gente? A galera é top. Mas o banner em 3D não tem nada a ver com a palavra, é só para ficar mais bacana na foto, né? Para dar profundidade, para não ficar tão gordo, né? Dá mais profundidade, tira a atenção da barriga e fica lá no texto. Ruach, essa palavra, ela significa fôlego, ela significa sopro, ela significa vento, ela significa espírito. Esse vento, esse sopro, esse fôlego aponta para uma pessoa, que é o Espírito Santo. E esse vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite. E vindo aqui ao texto, você percebe, quando você lê, que o profeta Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale. Um vale é um lugar onde, se a gente aplicar e contextualizar para a nossa vida, é um momento que a gente está lá embaixo na nossa vida. Tem dia que a gente está lá em cima, né? Tem dia que a gente acorda lá embaixo. Tem dia que as circunstâncias fazem a gente ficar para baixo. Tem dia que o teu semblante fica para baixo. Tem dia que você está vivendo um vale, né? Você está passando por um momento complicado. A Bíblia começa falando, no capítulo 37 de Ezequiel, que o Espírito do Senhor levou o profeta para o vale, porque nem todo vale na nossa vida é fruto de uma armadilha do inferno. Tem alguns vales que a gente atravessa que o próprio Espírito Santo permite. Você olha lá no Evangelho, que Jesus, no início do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Tem hora que a gente é levado pelo próprio Deus para momentos na nossa vida onde a gente não está na posição que a gente deseja ou sonha. A gente não está vivendo uma realização, mas faz parte do propósito de Deus. Eu venho falar para algumas pessoas que não estão vivendo o seu sonho, a sua realização, mas você pode não estar vivendo o auge do que você sonha, mas o importante é estar no propósito, é estar dentro do que Deus planejou para a tua vida. Haverá um momento de virada na tua vida, mas os vales também fazem parte. O profeta foi levado pelo Espírito do Senhor ao vale, e lá no vale ele viu um panorama muito lindo, o pão de açúcar. Não viu pão de açúcar? Ele não viu as belas praias de Angra dos Reis? Ele não viu uma paisagem bacana, Arthur? Ele viu ossos secos, ossos secos. Ele viu um cemitério. E até me veio um insight, eu pensei assim, quem gostaria de fazer uma viagem para escolher visitar um cemitério? Já pensou? Me veio isso tudo aqui. Já pensou alguém? Compra um pacote na 1, 2, 3 milhas para ir para Paris. E se a viagem sair, aí você chega, você foi na Torre Eiffel? Não, eu fui visitar o cemitério de Paris. Ninguém escolhe isso. Você não quer ver uma paisagem de ossos secos, você não quer ver uma paisagem de morte. O profeta foi levado pelo Espírito ao vale para ver o que ele não queria ver. Tem horas que Deus permite que a gente enxergue um visual que a gente não gostaria de enxergar, mas sabe, Deus te permite, eu estou sendo profeta aqui agora, algo muito específico Deus está trazendo no meu coração. Deus está permitindo você ver uma coisa que você não gostaria, mas Deus te colocou ali para você mudar essa realidade através da palavra profética. Pastor, eu não quero, eu estou num ambiente que eu não quero, eu estou vivendo uma situação que tá me incomodando. Olha, eu estou que nem Ezequiel na frente dos vales no vale de ossos secos. Muito bem, se você está que nem Ezequiel na frente do vale de ossos secos, você é a pessoa certa para mudar esse ambiente aonde Deus te permitiu entrar. Não é o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente. Não são as circunstâncias que vão mudar você, é você, através da palavra profética, que vai transformar a tua realidade. Talvez algumas pessoas estão que nem Ezequiel, vivendo essa tendo essa visão ruim, triste, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio casamento, essa visão ruim, essa percepção, esse sentimento ruim dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Ou talvez você olha para você mesmo e você tem essa sensação, caramba, uma sensação de morte, de angústia, de tristeza. Mas o Espírito do Senhor, o sopro de Deus, o Ruach, está agora soprando e mudando essa realidade. O profeta recebe, ouve uma voz, filho do homem, poderão esses ossos reviver? Porque mesmo num ambiente difícil, mesmo num ambiente de sequidão, de tristeza, de angústia, se você continuar ouvindo a voz de Deus, você vai ver o milagre acontecer. Você precisa continuar sintonizado com a voz do Espírito Santo. Muitos de nós somos tentados a, quando passamos por situações assim, desanimarmos tanto na fé, que a gente parece que perde a sintonia. Não, Deus não está falando mais comigo. Parece que eu oro e a oração não passa do teto. Eu falo, parece que Deus não está nem aí para mim. Seus ouvidos estão inclinados para você. Ele está atento ao teu clamor. E Ele está falando. Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel então joga a responsabilidade para Deus e fala, Senhor, Tu sabes, eu não tenho essa resposta. Porque muitas vezes nós estamos assim, a gente não tem resposta. A gente não tem resposta. Tem hora que o teu filho deve chegar para você, e aí pai, e aí mãe, e agora? É que nem Abraão. Isaac fala, Senhor, oh, pai, a gente está aqui, ó, tem a lenha, tem o cutelo, tem tudo para o altar, só falta o cordeiro. A resposta de Abraão foi a mais sábia possível, Deus proverá. Porque Abraão não sabia o que iria de fato acontecer, ele estava disposto a entregar seu filho conforme Deus tinha pedido, mas no fundo do seu coração ele tinha esperança de que Deus faria algo sobrenatural, porque tinha promessa e tinha palavra. Irmão, tem hora que você não vai ter a resposta, mas a resposta não precisa vir de você, a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa não vem do teu amigo, não vem do teu patrão, não vem do teu parente, não vem do teu cônjuge, a resposta certa vem. Eu acho que se eu tivesse sentado aí no teu lugar, eu falaria isso com mais intensidade. A resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Ezequiel fala, Senhor, Tu sabes. E aí vem a indicação de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Então profetiza. Você não sabe qual é a resposta? Você não sabe o que pode acontecer? Mas profetiza. Profetiza, porque à medida que você for falando, Deus está te dizendo, à medida que você vai profetizando, à medida que você vai declarando, eu vou soprando o meu vento, e eu vou fazendo aquilo que é impossível ser possível, eu vou fazendo aquilo que não era para ser, agora passa a ser. À medida que você profetiza, e eu quero que você coloque isso em prática no teu coração, eu não sei qual é o teu vale de ossos secos, mas existe um direcionamento do Espírito Santo falando, profetiza. Profetiza, ah, é porque a minha casa está uma bagunça, ah, é porque eu não tenho paz, eu não consigo. Profetiza que haverá paz, profetiza que haverá tranquilidade, profetiza que os teus dormirão o sono dos justos, profetiza que o Espírito Santo é quem governa a tua casa, o quarto dos teus filhos. Pastor, mas meu filho está nas drogas. Profetiza que ele vai estar no altar. Ah, pastor, mas o meu marido agora está no bar enquanto eu estou no culto. Profetiza que ainda esse ano ele vai vir contigo aqui adorar e celebrar ao Senhor Jesus. Profetiza. A tua boca não foi feita para murmurar. Parece que a nossa tendência e a nossa facilidade, né, humana, por conta da carne, é murmurar. A coisa dá errado, você está na frente do vale de ossos secos. Ah, poxa vida, Senhor, como é que eu fui parar aqui? O que eu fiz para ficar nessa realidade, irmão? Não importa o que, que você fez, o que, que você não fez. O que importa é o que Deus vai fazer na tua vida. Se você tiver fé, o que importa é o que Deus vai realizar através da tua boca. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Profetiza palavras de vida e não de morte, em nome de Jesus. Profetiza que essa semana, esse mês, é um mês de milagre, é um mês de sobrenatural, é um mês onde o Espírito Santo vai te encher de uma forma tremenda. E o profeta declarou que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor entraria naqueles ossos e voltariam a reviver. E aí começou um rebuliço santo naquele vale. Começou o vento do Espírito a soprar, sopra dos quatro cantos. Começou o vento do Espírito a soprar e o panorama que era de morte começa a ser transformado. E é esse vento do Espírito, é o Espírito Santo que eu quero clamar para que sopre, da mesma maneira que o profeta falou sobre o vale de ossos secos, que sopre sobre nós nessa noite. O vento do Espírito Santo, dos quatro cantos, enchendo as nossas vidas e os nossos corações, transformando a nossa realidade, transformando essa semana, transformando o nosso Rio de Janeiro, que em algumas áreas parece que o panorama é pior do que a visão de Ezequiel, mas eu creio que um avivamento genuíno pode acontecer e a realidade ser mudada. Esse vento do Espírito é algo muito forte. Essa palavra, ruach, foi usada no Antigo Testamento cerca de 400 vezes. E eu peguei assim uns 2, 3 exemplos para falar para vocês. Não tem como eu falar sobre 400 referências na palavra, mas depois você estuda. Mas esse mover do Espírito Santo é o mesmo que se encontra lá em Gênesis 1, 2. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a superfície das águas. Em uma versão que eu li, achei muito interessante, que o movimento do Espírito Santo agitava as águas. É quando o vento do Espírito começa a soprar e aquilo que estava estático começa a ter dinamismo. Aquilo que estava parado começa a se movimentar. É aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que muitos desprezam, mas quem está conectado com o Espírito Santo fala: Deus está ouvindo o meu clamor. Sabe? É aquele pequeno sinal, é aquele movimento que você percebe porque você está debaixo de uma conexão com o Espírito Santo, e você fala: Deus está começando a responder. Outros falam: que isso, está maluco, isso daí não é nada. Irmão, eu conheço quem é o meu Deus, eu sei que Ele está colocando a mão nisso, o milagre vai acontecer, a resposta vem. Olha para alguém e fala: o Espírito Santo está soprando, fica ligado. Esse vento do Espírito, essa palavra ruach, se encontra também no momento onde Noé estava passando pelo dilúvio com a sua família. E se não me falha a memória, em Gênesis, no capítulo 8, fala que a terra estava coberta por águas, mas num momento determinado soprou um vento e fez com que as águas começassem a descer. Porque o vento do Espírito tem poder para acalmar a tempestade. Quando o vento do Espírito sopra, a tempestade acalma na tua vida. A tempestade aqui no teu interior, porque tem gente vivendo uma tempestade interna, um conflito, uma luta na mente. O Espírito Santo está soprando e está acalmando o teu coração nessa hora, em nome de Jesus. Essa tempestade está cessando agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu clamo como o profeta clamou no vale de ossos secos: sopra Espírito Santo e acalma as tempestades nas emoções dos meus irmãos, a luta na mente, acalma essa batalha em nome de Jesus. E ainda em Gênesis, e a última referência que eu faço, e aí o Ministério de Música pode começar a me ajudar, porque não dá para a gente se estender muito, outro dia eu continuo. Em Gênesis, o povo de Israel tinha alguns dias que havia sido liberado do Egito, da escravidão, depois de 430 anos como escravos. Eles foram liberados de uma forma sobrenatural. E eles estavam agora acampados diante do Mar Vermelho. Até que começam a ouvir notícias. Eu imagino que tinham alguns alguns obreiros, alguns diáconos em postos mais avançados, que começaram a passar o rádio, né? Falando, o faraó está vindo. O faraó está vindo. Eu estou contextualizando. E aí, começa aquele desespero. E agora? Em poucos dias de libertação, eles não tiveram condições de formar um exército. Hoje nós vemos uma nação de Israel que está enfrentando um grande desafio. Oremos pela paz em Jerusalém. Israel está passando um grande desafio. Mas hoje é uma nação muito mais preparada. Não que queiram guerra, mas é uma nação muito mais preparada. Naquela época, no livro de Êxodo, com Moisés, eles tinham alguns dias, eu creio que dias, de terem sido libertos da escravidão. Não deu para eles prepararem exército. Não deu para eles prepararem armas. Estava vindo o faraó e ia arrebentar com eles. E aí o povo começa a falar com Moisés, começa a dar aquela pressão. Moisés então fala com Deus e Deus responde, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, Deus está falando, Moisés, diga, dê um direcionamento, profetiza, porque vai acontecer. Marchar para onde se tem o mar na frente? Moisés, diga ao povo que marche. Moisés então levanta a vara e diz o versículo, eu não tenho a referência agora de memória, depois você procura no livro de Êxodo, que soprou um vento. E aquele vento ficou soprando a noite toda. As águas do Mar Vermelho se abriram. O povo de Israel passou. Que vento é esse que abre o mar para que o povo de Deus possa passar? Que vento é esse que faz as águas cessarem para que o povo de Deus possa se multiplicar? Que vento é esse que faz um vale de ossos secos voltarem a viver? Que vento é esse que está soprando na tua vida? E eu sinto o Espírito Santo aqui. Que vento é esse que está trazendo um reboliço santo na tua casa? Que vento é esse que eu vejo tocar o teu filho? Olha, que vento é esse que está tocando nas tuas emoções? Que vento é esse que está soprando na cidade do leão? Que vento é esse? É o vento do Espírito Santo. É o vento do Espírito Santo. E eu agora me coloco nesse lugar, como o profeta Ezequiel se colocou, diante do vale de ossos secos. Sopra Espírito Santo, sopra vento impetuoso dos quatro cantos desse lugar, transforma, transforma, restaura, fortalece. Laralaba xenderelema candaralabas. É esse vento que está tocando você, é esse vento do Espírito que está te renovando, te fortalecendo. Aleluia. Se você deseja que o vento do Espírito Santo sopre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, se você deseja esse sopro, o ruach de Deus, vem aqui diante do altar e comece a clamar, comece a profetizar em nome de Jesus. Sopra, 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 sopra,
sopra, sopra, sopra.
Pastores, pastoras, me ajudem, vamos lá profetizar o sopro do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Araba, cheia, araba.
E enche os nossos corações, vento, vento do Espírito. Vento,
vento do Espírito.
Porque
araba, canta, eleva, araba, cheia.
Corações, vento, vento,
Espírito Santo de Deus, a casa é tua. Vento que vem dos quatro cantos, sopra na cidade do leão agora. Espírito Santo, nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu vento para colocar as coisas no lugar. Nós precisamos do teu vento para mudar as coisas de lugar. Nós nos submetemos à tua obra agora, Espírito Santo. Obra de avivamento, obra de renovação espiritual, obra de cura divina, obra de libertação de cadeias e grilhões. Espírito Santo, começa a realizar esta obra que só o Senhor pode fazer. A tua palavra foi ministrada de uma maneira muito forte, muito própria, mas é o Espírito Santo que opera tanto querer como efetuar. Por isso vem esta hora e enche. Por isso vem esta hora e sopra. Por isso vem nesta hora e coloca tudo no lugar. Por isso vem, Espírito Santo, e começa a varrer toda a cinza, e começa a varrer todo monturo, tudo que é lixo, tudo que atrapalha. Oh, Espírito, vem com teu vento agora. Sopra, 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 e todos sejam cheios do Espírito Santo, desde aqui do altar, passando por aqueles que estão aí embaixo, até você que está lá nas últimas fileiras de cadeira, seja cheio, seja cheia. Oh, uma mesa preparada perante nós, na presença dos nossos inimigos. Oh, uma mesa preparada diante da igreja, na presença dos nossos inimigos. E você só vai acessar à medida que você é cheio. Em nome de Jesus, receba dons do Espírito. Receba dons do Espírito. Abra os seus lábios agora. Seja cheio, cheio. Oh, cheio, cheio. Seja cheio agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba, 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 jovem. Receba, adolescente. Abra os seus lábios agora. Ore em línguas do Espírito. Ore em línguas do Espírito. Ore em línguas do Espírito. É para sua edificação, igreja. Toma posse dessas armas. É o Senhor que te dá. É o Senhor que te dá. Eu não estou vendo gente recebendo. Por quê? Recebe aí. Recebe aí. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio. Levante o sébia. Seja cheio. Isso. Eu estou vendo gente sendo cheia aqui, Pastor Diego. Eu estou vendo gente dançando no Espírito. Eu estou vendo gente dançando no Espírito. Gente que não tem motivo para se alegrar. Eis que a Virgem se alegrará na dança. A dança é do Espírito, não é do homem. Guerreia aí, vaso. Guerreia aí, vaso. Guerreia. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. É pra cachorro. Seja cheio. Seja cheio. Recebe renovo. Músicos, igreja, pastores, diáconos, diaconisas, recebam. Recebam, recebam, recebam. Até que transborde. 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 Cheia, 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 cheia. Cheia. Cheia, cheia, cheia. Cheia, cheia. Cheia, cheia, cheia. Cheia. Guerreia, guerreia, guerreia. Meu Deus do céu. Oh. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Mais, mais do Espírito. Mais do Espírito. Mais do Espírito. Mais, 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 mais. Oh. Mais do Espírito. Oh, recebe, igreja. Mais do Espírito. Mais do Espírito. Oh, de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus.
Está soprando o vento do Espírito, fôlego. Eu falei algo hoje pela manhã que me veio no coração para repetir aqui nessa noite. Uma das áreas que o inferno tem atacado muito nesses últimos dias são as emoções. E um dos ataques nas emoções, nessa questão de ataque de ansiedade, é que a pessoa tenta respirar, mas parece que o ar está faltando, parece que não tem fôlego. Eu já passei por isso alguma vez. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso. Você puxa o ar, mas parece que está faltando ar, parece que não sacia. O fôlego do Espírito Santo está tocando nas tuas emoções, de tal forma que você vai ter um fôlego renovado em Deus. Olha, eu sinto um renovo tão forte. O visual já mudou. Esse vale de ossos secos já não é mais um vale de ossos secos. É o vale do milagre. Aleluia. Enquanto alguns irmãos ainda estão recebendo oração, eu só queria finalizar esse culto dando uma oportunidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Ou se reconciliar com Deus nessa noite? Eu vou dar uma oportunidade. Podem permanecer aqui na frente. Quem tiver esse desejo, me dá um tchauzinho assim, me sinaliza com a mão. Tem uma vida aqui, a igreja aplaude a Jesus. Glória a Deus. Alguém chega perto desse jovem, por favor. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Tem mais uma mão levantada ali? Aleluia, chega aqui, chega mais. Mais um jovem. Essa é a tua chance, tem mais... Você está com a mão levantada? Glória a Deus! Mais um jovem aqui! Deus abençoe a tua vida! Oh, mais uma pessoa aqui! Mais uma moça! Deus abençoe você! Mais uma jovem! Aleluia! É a última vez que eu vou perguntar e eu vou orar. Tem mais alguém aqui? Essa é a tua chance. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Tem algumas pessoas que estão aqui na frente. Que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Você que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria te ajudar fazendo uma oração. Você vai fazer essa oração, olha para mim aqui. Você vai orar. Eu vou orar, você vai repetir, eu vou te ajudar. Tem mais gente chegando aqui, bendito seja o nome do Senhor. Chega aqui pertinho, chega aqui pertinho. Gente, muitos jovens entregando a vida para Jesus. Bendito seja o nome. Mais um aqui, glória a Deus. Mais um jovem aqui, glória a Deus. Você também? Você também, meu Deus do céu, glória a Jesus. Tem mais gente chegando. É um avivamento, pastor Fábio, é um avivamento. Oh, aleluia. Você que está entregando a sua vida a Jesus agora, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu abro meu coração para que o Senhor venha habitar em mim. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, purifica a minha vida, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, você conhece. Deus tem plano na tua vida, hein? Que bom que você voltou, não era pra você ficar longe, não. As coisas velhas passaram, não tem mais acusação para você. Tem mais gente chegando aqui, meu Deus, eu vou precisar da ajuda depois da consolidação. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Eu profetizo algo novo acontecendo na tua vida. O novo de Deus no teu coração, na tua mente, algo novo em nome de Jesus. E a Bíblia também fala que a partir desse momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós começamos a fazer parte de uma nova família, que é a família espiritual. Agora vocês têm um lar espiritual. Olha para trás e conheça a sua família espiritual.
Vento do Espírito.
Oh, aleluia!
Vento,
consolidadores, Espírito, me ajudem aqui na lateral. Os consolidadores estão aqui de laranja. Por última vez, vento do Espírito.
Vento do Espírito. Vento do Espírito. Só.
Quarta-feira eu espero por vocês aqui. Levante bem alto sua mão direita e diga: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.
Você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão. Compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.